Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite! Pra você que tá aqui assistindo, né? Mas você pode tá ouvindo também. E aí, pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, pode ser o que você quiser. Seja bem-vindo ao podcast Homem Sem Tabu, mais um episódio mais do que especial, mais do que especial, e não querendo menosprezar nenhuma pessoa que tá nessa mesa, temos que primeiramente agradecer tudo que faz isso aqui tá, né? O que faz isso aqui tá aceso? Deus.
Eu vou dizer ou, luz, mas tudo bem.
Como chama?
Sé Equatorial.
Patrocínio.
Acho que não.
Acho que não. Acho que é se der um ventinho, ó, pum, acabou. Mas podemos agradecer a Startar. Olha que estrutura, hein? Muito obrigado. Melhor produtora de conteúdo.
Uma salva de palmas.
Uma salva de palmas. Não ia ter, mas já que você quer, vai ter. Uma salva de palmas pra Startar. É, Gil Lisboa, boa viagem. Onde o Gil tá hoje? Tubarão! Tinha uma música que tinha tubarão?
Tubarão, te amo, Falcão, te amo.
Ai, eu sou da época do Andou na Prancha, muito melhor.
Andou na prancha,
onda,
cuidado,
bem melhor.
Ah, te pegar. Startar, melhor produtora, muito bonito esse lugar. Se você quiser fazer seu podcast aqui, não vai fazer, né? Porque ninguém aluga. É, e não podemos...
Pai, eu já tava fazendo plano.
Não tem. Não adianta nem fazer projeto. Não podemos deixar de agradecer. Bota aqui na central, Thiaguinho, a KTO! Que tá aqui desde quando tudo era mato. Agradecer a KTO junto com a Startar, junto com o Gil, que tá todo mundo junto e misturado. Se você pegar o seu celularzinho e apontar a câmera pra esse QR Code que tá aparecendo na sua tela, você ganha 20% no seu primeiro depósito na KTO utilizando o cupom H Sem Tabu. Então não vacila, já começou o gauchão, já começou tudo que tinha que começar, até BBB. Lá no Odeia Fernanda, vota pra ela sair. Entendeu? Vai lá na KTO, onde a diversão acontece, e também... Voltou ali na minha câmera, Thiaguinho? Ou tá na central? Tá lá. Também a Patrick e Companhia da rede de motéis Paradiso, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motel. Muito obrigado pela parceria. Já falei, porra, eu nunca tinha ido. Você já foi lá, né? Eu não te apresentei ainda, mas tá. Tá, não, deixa.
Querida, já vi todas.
Ah, é? Vou falar. Ai, Paula. Eu fui lá já e falo toda vez. É tão bom que eu não transei. Essa é a melhor definição de um motel. Entende?
Mais ou menos.
Ah, não, a estrutura venceu. Não, a estrutura
não fez,
venceu.
Entendi, não fez nenhum sentido. Ficou admirando a banheira, assim.
Tipo. É porque, ó, banheira gigante. Sim. Não é propaganda, agora é só... Claro. Banheira gigante. Você pode comer comidas boas. Tem a Alexa?
Tem a Alexa.
Ah, não, mas aí não é do mesmo nível do que eu fui, então. Com certeza. É outro rolê.
Com certeza é outro rolê, entendeu? É a banheira, juro. A banheira é muito maior que essa mesa.
Cabe eu, duas mesas. Cabe eu assim.
Cabe a Paula e sobra duas Paulas, entendeu? É sério? Muito grande. Muito
grande. É grande.
O que eu ia fazer lá, transar?
É, não tem porquê.
Não,
tem cama em casa pra transar, cara. Tu quer transar em motel?
Eu não transo nem em casa, vou transar em motel. Bom, não tem nem porquê. Muito obrigado mais uma vez. Estamos começando um episódio mais do que especial. Olha quem voltou: Paula Assunção!
Salve de palmas.
Por que me abandonaste, hein?
Dizem as más línguas. Um passarinho verde me contou que ela só vai falar em europeu aqui. Você tá com depressão pós-Europa?
Tô. Ai, aquela água com muito calcário, sabe? Fez mal pro meu cabelo. Sabe?
Ela
tava me hidratando.
Ela dá soco
semana.
Na tela do story, assim. Ela no salão, ai, a água da
Nossa,
Itália.
Nossa, eu não aguento mais, tô intoxicada de carboidratos.
Você tava reclamando. Depois eu vou entrar num
óbvio
num
que eu reclamei, minha vida é reclamar.
Não, não, mas é uma reclamação específica. Eu vou voltar nela daqui a pouco. Se prepara. Ele, Tanhote.
Muito obrigado. Uma salva de palmas.
Descabaçando, né?
Com certeza.
Ah, essa altura da vida?
Não é?
Eu sou uma virgem camponesa.
Meu Deus,
eu era pastor da Igreja Universal até ontem.
Faltou a renda branca.
Eu vi o Eli de camponesa agora, não sei se...
Ah, eu vi também.
Né? Imagina eu uma sou. Cesta de morangos. É. Seja bem-vindo. Você tá feliz?
Ah, eu... Muito.
Caralho, bicho. Tá, então beleza.
Eu tô muito feliz, gente.
Esse é o Eli. É isso.
Eu adorei, é incrível. Muito obrigado pelo convite, Ti.
De nada. E jogando pela esquerda, Pedro Magno, senhoras e senhores. Muito palmas.
Muito obrigado pelas palmas aí. Muito obrigado pelo convite.
Que é muito alto, por sinal. Sentado não parece, mas em pé.
É, por isso que eu sou meio corcundinho assim.
Eu gostei dessa camisa.
Gostasse, bem.
Bonita, né?
Eu jurei que era o Tiririca.
Eu ia fazer um comentário, mas eu não quero ser cancelado.
Eu adorei, adorei.
Ri no microfone, desgosto.
Não, ri no microfone.
Eu vou fazer um corte só disso. O Tiririca.
É que ele tava meio embrenhado, tá ligado? Ele ficou só amassadinho. Um chapéuzinho. Aí eu falei,
queria,
caralho.
Eu queria muito ter feito.
Tá, ele é muito fã do Tiririca. Aí em cima escrito Florentina,
tá ligado? Alguém que eu não usaria uma camiseta, é o Tiririca.
Polêmica.
Por que você não usaria a camiseta do Tiririca?
Ah, porque eu acho que tem uma galera
tira
mais legal
pra
usar.
Pra quem você tira? Você
não gosta do Tiririca?
Ah, não me agrada muito, não. Eu acho que tem outras celebridades pra estampar o rosto por aí.
Ah, mas se você chamou ele de celebridade, que você acha que ele é uma celebridade?
Porra, com certeza é, tá ligado?
Ele foi o melhor...
Deputado.
Deputado.
Mentira, para.
De Tocantins.
Ah. Não sabe nem de onde ele veio. Ah.
Nem viu.
Eu vi a Paula reclamando nos stories dela. Isso, ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso
tem,
isso é muito... Ai, que vontade, né, galinha? Que vontade. A pessoa tá na Europa, aí ela tá assim, lá deitada. Ela tá do lado da Fontana de Trevi. Como é que é?
Fontana de Trevi.
Fontana de Trevi. Lá, sabe? Não sabe, né?
Eu não sei o que é Lógico, Fontana de Trevi.
Nem Fontana,
só pra não
Trevis.
Ficar chato.
O único Trevi que eu conheço é o do Mussum.
Nossa, é o
Trevi. É o gurilão da minha rua, o Trevi.
Eu não sei. Trevi Scott é quem?
Bah. É, não, eu...
Thiaguinho.
Quem é Trevi Scott?
Olha, é a segunda, tu não tá muito bem com a comunidade do rap hoje.
É que assim, galera...
É que no campo onde ele mora, não tem...
Ah, coisa.
Eu não conheço o pessoal rapper, mas eu super respeito vocês, uhul! Vai, Brasil!
Adoro.
Lá é só música de colono. A Paula lá na Europa, lá na Itália, ela posta história, ai, gente... Eu não aguento mais, eu tô sem transar.
Isso, ah, eu adoeci,
isso,
cara.
Isso, mas, tá, eu tô te zoando, mas
não,
é algo,
é
tipo
sério?
Assim, ah, eu preciso! É mesmo? Deu, quanto tempo você ficou lá?
Foi entre voltar e vir a função todos 10 dias.
E 10 dias você ficou louca?
Cara, deu 48 horas, já tô um perigo à sociedade. Eu fico absurdamente estressada.
É mesmo?
Muito, mas muito, muito. Fico irritada pra caralho.
Mas, tipo assim, mesmo... transando, tipo, no trabalho. Você sente, tipo, vontade e saudade, entre aspas, tipo, uma vontade muito louca, tipo, de transar de boinha. Tipo,
sem
assim,
estar trabalhando?
Tô transando de
todo
show,
dia.
Assim. Todo dia.
Todo dia.
Não, não, não tira essa vontade.
Não.
Não é a mesma coisa,
eu
né?
Eu queria que tirasse.
Ô, meu, chama o exorcista, um pastor, um negócio.
Ah, mas é que assim, ó.
Isso é o capeta que tá aí.
No trabalho, é a lenda do pagou uma hora, transou 5 minutos, entendeu?
É,
é aquela história. E quando não é isso, tipo, não é a mesma coisa, entendeu?
Entendi.
Por mais bom que seja, não é a mesma coisa.
Tá, então... na Europa não rolou nada com ninguém.
Ah, eu tava com meu filho lá, né? Não tava na vibes pegar gente.
Ah, aí, é que na Euro Disney é difícil transar.
Mas da outra vez, todas as outras vezes que eu fui, eu transei. Transei na frente da Torre Eiffel.
Mentira!
Na rua.
Que chique!
Não sabia.
Sabe que é hoje... crime, né?
Mas é o crime mais chique que tu vai ver na tua vida.
Cara, eu coloquei um marcador no Google Maps no local lá, assim, aqui eu dei bem aqui do lado do mendigo deitado.
É considerado crime de colarinho branco.
O mendigo tava de Louis Vuitton lá, o mendigo.
Eu só vi um ratinho passando assim, mas foi tudo certo. Eu vi a torre brilhar bem na hora.
E não foi só a torre.
Transa que te far bem.
Meu!
Aí tá me perguntando, era um francês? Não. Era um indiano, mas deu tudo
indiano.
Certo.
Indiano?
E como é que é transar com uma pessoa de outro país? Eu não tive essa experiência ainda.
Cara, é a tua oportunidade de falar um fuck me, assim, e ser interpretado.
E ele entendeu. Às vezes você falar isso no Brasil, vai achar
ou
que tá xingando.
Ou tu pode xingar ele também, que também tá tudo certo, tá?
Foda-se. Ah, isso é bom.
Caralho, você conheceu ele do nada? Tipo,
não, ele me abordou na rua, tava andando, nós chamamos eles, ele, ai, posso te fazer companhia, eu... Pô, balde.
É mesmo?
Aí a gente foi caminhando. Aí quando eu ficou sabendo que eu era brasileira, né? Eles ficam sabendo que a gente é brasileira. Duro, já muda a conversa. Ai, posso te dar um beijo, mas todo respeitosinho. Tudo tá, ele pedia.
Tipo, tudo sim.
Tudo uhum. pedido. Não foi nada contra a vontade.
Tá.
E ah, vamos ali, não sei o que, que eu vou te levar pra não sei onde.
Ah, vou te.
E eu aqui assim, será que eu entro no carro de um estranho na
Ah, Europa? Ele tava de carro.
Mas então o medo de ser sequestrado é diferente na Europa.
É bem diferente.
Entendi.
Pelo menos eu pensei assim, na pior das hipóteses eu vou ser vendida caro.
Boa.
Aqui eu vou pro desmanche, entendeu?
Entendi.
Caralho, vai pro desmanche na Europa.
Aí vocês entram. Aí a gente foi, pegou um carro ruim. Eu sou, ai, pobre ainda, cara.
Bah,
eu consigo arrumar um pobre até na chance de sair em
Paris. Mas o que é um
pobre? É pobre mesmo.
O que é um carro ruim na
não,
Europa?
Não, era, digamos, o Celta do Brasil.
Tá.
Caralho.
Era ruim. Então era muito ruim. Eu olhei pra trás e tinha uma cadeirinha de criança ainda.
Ah,
sim.
Ele era casado.
Ah, eu nem quis entrar no mérito. Eu fingi assim, ai, não entendo, não falo.
Pai solo, pai solo.
Nem quis saber, nem Entendi. Sei. Aí ele queria fazer dentro do carro, isso é meu querido, olha o meu tamanho. Não tem logística.
Verdade.
Não tem como. E ele era do meu tamanho também, senão eu vou sair daqui com o joelho roxo, com a perna quebrada, um pé torcido, não vou. Ah, vamos ali fora então. Eu olhei pro mato, assim, pra pracinha, né? Isso.
Na Torre Eiffel mesmo, do lado ali perto.
Na praça que tem na frente, sabe? E eu, será, cara? E se eu sou presa deportada essa merda aqui? Que bosta pode dar, né? Mas eu pensei, foda-se.
Mas ela falou mais alto.
É. Aí eu tirei metade da roupa do carro pra facilitar.
Boa.
Fui prática, entendeu?
Sim.
E aí quando eu sei, aquela coisa, um mendigo à esquerda, um ratinho à direita, mas deu tudo certo.
Ah, mas é um mendigo, inclusive, um ratinho francês?
Inclusive eu aproveito pra dizer que se forem viajar pra fora, sempre levem camisinha daqui, porque a de lá é horrorosa, parece uma sacola, ela é branca. Essa sacola, tu não vê o pau do
Meteu
cara.
Meteu uma sacola do Zafra ali
parecia...
no...
Mas transar em francês é a mesma coisa que transar em português, porque, tipo, transar em português é tipo, porra, fode essa buceta. E aí, tipo, em francês é tipo, fode minha buceta. Abajur, me cu.
Tipo... Você acha que buceta... Você mudou a entonação, virou buceta.
Eu só dizia oui.
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 Enfim, esse baguete...
Que isso?
Que isso?
Olha, o campo que ele tá podcast. Morando tá não. estranho.
E ele é uma camponesa.
Uma camponesa virgem. Desculpa. Tu tá muito saidinho.
Dá raiva da Paula. Você falou que tava com raiva da Paula, porque ela era bonita. Eu tenho raiva das histórias. Porque ela transou do lado da Torre Eiffel, né? Uhum. Eu fiquei noivo e na semana seguinte eu tomei um pé na bunda. É a lembrança que eu tenho da Torre Eiffel é... A aliança Lá? Mais cara. É, caralho. Eu fiquei noivo na Torre Eiffel, você acredita?
Viu? Isso é da azar. Se tivesse ficado aqui no botequinho...
Se tivesse transado com uma indiana... Qual foi o lugar mais chique que você transou?
Minha casa.
Não, você não foi nem pra Pinhal.
Sério? Não.
Tu nunca transou fora de casa?
Nunca. Eu já transei fora de casa, mas na casa de outros caras.
Em outra casa.
Mas é isso.
Tá.
A minha vida sexual é uma vida, tipo...
Não é uma hora,
porra,
não é nada.
Uma tipo, hora. Isso.
Não, eu nunca transei na rua. Aliás, se você quiser se candidatar...
O cara tá lendo o ano.
Tem
nunca
a sua emoção.
Transei na rua.
Na verdade, transar na rua é muito mais pela adrenalina do que pelo prazer sexual.
Acredito.
Não é, eu pelo menos não consigo gozar transando na rua. É tipo, a emoção, a adrenalina. Será que
é, que tem que tá é que você tem que estar atenta,
né?
É,
tem que estar aqui, ó. Assim. É. Ainda mais eu lá, sou deportada.
É que eu preciso fazer a chuca. Entendeu? Pra dar. E aí eu vou ter que voltar na minha casa pra fazer a chuca.
Tem que planejar.
Toda
vez.
E se eu voltei na minha casa...
Toda vez?
Eu não vou sair da minha casa.
Mas tu tem que sair de casa pensando em se for hoje.
Mas aí, se eu fizer a chuca todo dia pensando em se for hoje...
Haja!
Haja! De quinta a domingo, mano, não sei, entendeu?
Haja chuveirinho na casa dela. O eletricista, todo dia trocar chuveiro lá. Tu tem que fazer a chuca toda vez? Pá... Porque assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu não acho... pra quê, né?
Parece que existe um...
Estamos começando o quadro que... íntimo demais pra ser postado, porque não, tô brincando. Mas eu não acho que toda mina que eu saí e que eu comi, que rolou atrás, ela não tava preparada, tipo, fez chuca. Entende o que eu quero dizer?
Mas saiu alguma coisinha? Que...
Não.
Mas é que isso depende muito da alimentação da pessoa.
Sim. É que junto com o canal, o anal, a parte anal ali, mais o reto, é 20 centímetros. Então, dependendo de como a pessoa te macetar, não vai rolar nada. Mas é que eu tenho o meu medo, assim, sabe? Eu acho que, dependendo da intimidade que eu ter com o cara, eu acho mais fácil de, tipo assim, porra, vou tirar essa camisinha e vou trocar pra outra. A primeira vez que eu te vi na minha vida, eu dar uma pintada no teu pau de marrom, eu acho chato.
Meter um Van Gogh aqui não vai ser legal.
Sabe, eu acho chato. Então, entendi. Mas é que, tipo, é que pra mim penetração é meio, se rolar, rolou, se não rolar... Beijão, até a próxima, uhum. Sabe? Não é necessário. Então, tipo assim, se não rolar, mas é
você
que tem que
merecer.
Você já
transou muitas vezes sem ter penetração?
O que, que foi?
Já transou várias vezes sem ter penetração?
Sim, com certeza.
É?
Até porque a minha boca faz... Bom, é...
O Eli veio vender... Cara, daqui a pouco a gente abre um saldão, transar na rua,
não,
é
não,
boquete...
Não, não, saldão não.
Tem ele aqui nos patrocinadores.
Saldão não. Saldão
é
não.
Boquete...
É, não, de graça não.
Saldão, ué, achar um cu no brechó.
Não, nunca... Eu vou agenciar ele.
Você vai agenciar ali. Me lembra de perguntar de boquete... De homem, fala, me só lembra, boquete. Me lembra de boquete.
Tá, mas agora eu vou ter que te perguntar.
Eu adorei essa frase. É, me lembra de boquete.
Me lembra do boquete.
Disse Thiago Oliveira.
Aí no...
Não, mas deixa eu te perguntar. Tu abriria a mão de um sexo em frente à Torre Eiffel por uma chuca não feita?
Amor.
Ai, que tá?
Amor.
Ele cagava o cara inteiro no passeio da Torre Eiffel.
Tá, ele tinha ficado no carro, né?
Porque, assim,
ele dava pro rato.
No meu caso, sexualmente, nem foi bom, mas foi só assim, aí eu vou fazer check-in nessa, entendeu? Uhum, só pra dizer que eu fiz. Uhum.
Se a única oportunidade, estou na Torre Eiffel e eu tivesse a oportunidade de transar na frente da Torre Eiffel, meu apelido ia ser Brumadinho depois
que eu... Nossa, agora o nível, ele...
Ou pode que eu vou fazer igual os meninos que estavam hoje lá no rádio, com um pipi. Não, mas tá tudo certo. Daí é ao vivo mesmo. Mas não tá...
Acontece.
Transava com o rato. Tipo...
Transava com o rato, que é isso?
Não, é que ela falou... Eu falo, se tiver na frente da Torre Eiffel, você vai deixar de fazer só por causa...
Ah, era um rato europeu, não era um rato de Porto Alegre. Não era ratazana.
Era um rato.
Um rato com uma baguete.
Era um ratatouille, entendeu?
Era um rato do Speed.
Ou não era... O lugar mais chique ou diferente que você transou,
Acho que o quarto da minha sogra.
O quarto da sogra.
A minha sogra tem uma graninha daí.
Eu não sei... tá.
Ela pode estar ouvindo esse programa agora?
Pode.
Na cama dela?
Possivelmente.
Chique, realmente.
Não foi nem deitado em pé numa cômoda, assim.
Ah, que cheirinho de Magno.
Cheirinho de Magno. Mas,
almas,
cara,
de flores.
Eu não lembro, assim, de um lugar chique que eu transei.
Não precisa ser chique, não. Lugar diferente, entendeu? Não é na tua cama, no teu quarto. Entendeu?
Ah, eu perdi a virgindade de uma maneira meio estranha. Tipo, o lugar, sabe? Foi num banheiro. E num banheiro de uma casa que tava em construção, assim, na rua, sabe?
Famosa obra. Um clássico.
Famosa obra.
Terreno baldio.
Você era virgem e a pessoa também?
Sim.
Foi o que me disseram.
É, né?
Pra mulher deve ter sido péssimo. Em termos de posição por dor e coisa toda.
Não, e porque é a primeira vez dele também.
Pois é. Olha, parabéns.
Ó, se é ruim com a gente, sabe, transando muitas vezes, imagina você nunca
ter transado. Eu deitado na cama, já foi ruim.
Mas foi terrível.
Mas é...
Daí, tipo,
mas quem é que tem? Vocês tiveram a primeira vez boa? Alguém que teve a primeira vez
boa? A minha... Não, primeira vez transar?
É.
Não. A minha... Eu ia contar uma história que agora você me confundiu.
Como é boquete, Thiago.
Não. Ah, eu lembrei. Não, que viagem. Eu era velho. Eu já contei essa história. É que agora me deu... Eu acho que é muita... É muita coisa. Uhum. É que eu tava confundindo as histórias. Vocês estão achando que eu tô estranho, né? Eu tava confundindo as histórias, porque às vezes eu penso numa história e parece que o tempo, cronologicamente, ele anda. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
A gente tá tentando.
Eu pensei uma história e aí, de repente, eu pensei... Tá, isso foi... Essa história foi quando eu perdi a virgindade? Não, não foi. Aí eu fiquei... Bah, será que foi? E aí eu não sabia se era, entendeu?
É que foram muitas transas e tu não sabe quando é que foi que perdeu a virgindade.
É, porque perder a virgindade é só uma vez, né?
É, né?
Não, então, eu vou contar agora. O que aconteceu? Eu tava no carnaval... Eu já contei isso, eu acho, não lembro. Eu tava no carnaval,
uh-huh.
E aí... Carnaval do interior de clube, assim. Não sei se isso tem em Porto Alegre, assim. Tem, não sei.
Carnaval.
Tipo assim, ó... Como chama...
Em clube fechado, tu diz?
É, tem. Como é que chama? A Sojipa, assim,
tem.
É um clube, não é?
Tem.
Aí, tipo, carnaval no salão do clube, tá?
Uhum.
Aí eu tava lá no carnaval e tal, e aí... Assim, eu sou ruim hoje, feio hoje. Naquela época eu era muito pior de tudo, de desenrolar, de tudo, assim. E passou uma mina que, incrivelmente, por algum motivo, ela foi comigo. A gente se trombou, ela quase caiu, aí eu segurei, a gente saiu pra conversar e ela ficou. Eu tinha... quantos anos? Uns 18 pra 19? 18 anos. E ela tinha 22 pra 23. Então ela era mais velha. E ela era, tipo, padrãozona, assim. Eu não sei. Eu acho que ela tava com raiva aquele dia da vida. E aí a gente ficou, deu uns beijos e tal, e só isso. No outro final de semana ia ter o pós-carnaval. E a gente voltou pra esse clube. Tava uma bosta, uma bosta. Aí eu e ela lá, aí ela falou assim, ah, tá ruim aqui, vamos sair? Eu falei, vamos? Mas assim, juro, eu não pensei que eu era muito burro. E aí ela tinha um golzinho quadrado. E ela tinha uma filha e ela tinha tipo um sugar daddy, sabe? Na época não tinha esse termo. Mas ela tinha um velho que...
Na época
e ela
era
velho
da lancha só.
Na época... Não, nem era. Na época era só velho mesmo.
Velho. A lancha não tinha sido adquirida ainda. Só velho.
Não, ela me botou nesse golzinho quadrado dela. Ela deu uma volta assim na cidade, tipo, tarde já. Ela subiu numa rua. A rua chama Delegado Pinto de Toledo. Olha,
chique.
Juro, não, é numa praça, na frente de uma escola. Meu, ela estacionou na lomba, puxou o freio de mão e ela tava de vestido, ela pulou do dela em mim. Meu, pá! Assim, foi os 2 minutos mais rápidos da vida dela, porque mas... imagina, ela tirou, botou a camisinha, eu gozei 2 palitos, e aí veio, eu já achando que, nossa, né? E ela era gostosa, aí... Bate no vidro, esses guardinhas de moto que ronda. Meu, essa mina pulou pelada pro lado, ligou o carro e vazou, assim. Aí ela foi se trocando no meio do caminho, me deixou no clube, foi embora. Aí eu liguei pra minha mãe buscar.
Mãe, só me sentiu abusado, chorando.
Tá, porque eu não tinha carta.
Essa foi tua primeira vez?
Foi minha primeira vez.
Caralho, olha
minha
primeira
vez. Ele transou com uma loba?
O que é uma loba?
Uma loba é essa mulher.
Te arrebatou.
Ela não uivava?
Que, tipo assim, ela consome a sua piroca, vê o policial.
Eu
e
acho que
será
que tu não foi uma oferenda de algum sacrifício, alguma coisa?
Eu não sei até hoje. Ela sumiu. Aí a gente continuou conversando. Será na época era telefone fixo e tal. Às vezes, por isso que tá... E aí eu lembro dela falar do cara que bancava ela e tal.
Alguém disse, eu duvido pra ela.
Aí ela voltou ligando pra amiga, Márcia, não acredita.
Pode comprar minha garrafa de vodka agora.
Era uma aposta que ela tava ganhando, filha da puta. Mas eu agradeço. Porque...
Mas foi uma primeira vez
meu,
da hora.
Não, pra mim foi maravilhoso. Só que pra ela deve ter sido uma bosta. Tipo, rápido, apertado.
Não, porque ela pode ter ganhado uma vodka.
Ah, se ela ganhou dinheiro.
Tá, mas não foi a primeira vez dela, com certeza.
Não,
ah,
filho.
Não.
Ah, tinha filho. Daí eu acho que não, né?
Não.
Eu acho que não.
Não. Espírito Santo. E ela, no outro final de semana eu fiz um churrasco e eu queria muito que ela fosse em casa. Porque ela sabe, meu, eu tinha 18 anos. Eu era um idiota. E aí, ela era realmente muito bonita e eu falei, tipo, eu quero estar com essa mina, né? Tipo, as pessoas vêm com ela. Chonou. Nunca foi, nunca mais.
Mas ela já tinha ganhado a aposta.
É.
Mas foi uma primeira vez da hora. A minha primeira vez eu tive que passar por cima de um mendigo.
Eu não tinha pensado que eu era uma aposta.
Tu é uma aposta.
Nunca tinha passado pela cabeça.
Nunca tinha passado.
E pra você que gosta de apostas aqui.
KTO!
KTO! O melhor site de apostas.
Quem sabe? Ela vai conseguir transar com o Thiago?
Isso, na verdade, era uma publi, né? A gente não sabia desde o começo.
Toma, Sérgio, eu tô um passo adiante, cara. Deixa eu ler um negócio aqui.
Tu falou da primeira vez, né?
Ah, é?
A tua primeira vez foi incrível. Ah. Porque eu tive que passar por cima de um mendigo pra chegar na minha primeira vez.
Mas eu transei do lado de um, isso daí é uma coisa comum.
Tu transou do lado de um na Torre Eiffel.
Teve gente que
eu
transou
por
como
um
mendigo?
No Floresta.
O teu era o mendigo da Cidade Baixa, diferente, da Floresta.
Do Floresta.
Por que você... Assim, posso só... Fica à vontade. Observação, tá? Uhum. Vamos supor aqui, ó. O pessoal de casa tá ali, né?
Tá bom.
Imagina que isso aqui é a rua.
Isso aqui é a rua.
Né? O mendigo tá dormindo aqui bem quietinho. Você pode passar aqui, né?
Não, mas é que ele tava dormindo no portão do cara.
Pra entrar na casa do cara.
Exatamente. Foi uma tristeza.
Isso é um argumento pra ir no motel.
Aí, falando em motel...
Motel! Hoje o pessoal tá muito marketing.
Que alguém ia ter que passar por cima do mendigo, porque ele ia ter que sair da casa dele e passar pelo portão pra gente poder ir no motel.
Entendi. Tipo, de alguma forma.
De alguma forma.
Ah, mas é quando tu falou passar por cima, eu achei que foi durante o ato.
Tô transando, de repente foi mudando. Rua,
só um minutinho, seu mendigo. Eu vou mudar a posição aqui.
Pera aí que eu... eu lembrei que eu ia falar, que eu quase esqueci. Você falando, você fez propaganda do seu boquete claramente aqui.
Não foi uma propaganda. Foi uma menção.
Foi. Foi uma promessa, na verdade.
Droga, eu saio de casa pensando assim, cara, hoje eu vou ser evangélico. Hoje eu vou mostrar pro Brasil o quão eu sou uma pessoa...
Você é uma camponesa virgem.
Claro, eu saio de casa querendo ser uma pessoa assim, tipo Mário Sérgio Cortella. Uhum. E aí eu viro a Gretchen. É muito complicado.
Tá,
André Surak.
André Surak. André, você não quis vir. Quando eu ficar grande... Ai, vamos lá no podcast do menino.
Vai deixar igual. Vai falar que
pode vir, pode vir. Eu vou dizer que sim.
Vem logo! Olha só. Você tá
falando. Você viu o André Surak, Pipoquinha e Beli Belinha?
Eu vi isso, velho.
Que isso, gente?
Desculpa, é que eu precisava
não,
compartilhar isso.
Eu vi a treta da Beli Belinha no metrô.
Não, sério o que vocês estão falando.
Beli Belinha, você sabe quem é?
Não.
Fala.
A do banheiro dos não binários.
Nossa, eu não sei dessa.
Que tomava corote com...
Tá, mas é o vídeo que tu postou do metrô, que ela estava sendo gravada? Isso aí eu vi.
Tá,
eu
não, mas elas se uniram pra gravar um conteúdo junto.
Uhum. Ah, é?
Ah!
Por causa disso, depois?
Não, foi é que ela, isso foi que ela estourou, não foi? Esse vídeo?
Não sei.
É, foi o vídeo que ela estourou.
Eu sei que ela entrou no Privacy assim que ela fez 18 anos, que foi agora há pouco,
sim,
né?
Sim.
Essa é a história.
Aí se juntou a André Surak, Beli Belinha e a Pipoquinha pra
mas
gravar.
Mas o que ela fazia antes? Ela...
A Beli Belinha? Meme. Ela bebia corote, comia miojo e beijava
uma,
gente fedorenta.
Uma youtuber tinha. Isso.
Ah, ela vai ser tipo a VTube, que botava bicho no micro-ondas, ela faz um BBB, agora ela virou uma
isso,
mãe
só que aí a VTube gospe na boca do gato e ela gospe na boca da André Surak.
Nossa, vamos...
E é
eu não vou dar minha opinião, porque eu não quero pagar advogado.
Aqui. Tá ficando perigoso.
Vou dar minha opinião, porque eu não quero pagar advogado. Oxa.
Tá. Ai, VTube, eu gosto de você, vocês estão um casal perfeito.
A VTube é maravilhosa. Não, a VTube é incrível. Adoro a VTube.
Não, mas agora falando sério, ela tá mandando muito bem em toda a parte, depois que ela saiu do BBB. Sim. E falando sobre maternidade, corpo, uhum. O Eliezer também trocando ideia disso, e quando ele foi falar, estavam falando dela, eu acho.
Sim.
Tipo, me surpreendeu. É foda, né? Não a gente não conhece as pessoas.
Uhum.
Então a gente às vezes acaba julgando, obviamente. Às vezes não, a gente julga sempre. Ou grande parte das vezes a gente acaba julgando.
Todo mundo se julga.
É. E eles foram um casal que me surpreenderam. Assim.
Sim, eles são maravilhosos. A Vi e o Eliezer.
A Vi.
É que a Vi é minha. É minha irmã, cara. É que, tipo assim, cara, tu crescer na internet. Ela foi uma menina tipo Kéfera, ela, o Felipe Neto, todo esse pessoal que cresceu na internet, quando tu é novo e tu tem esse tipo de possibilidade, tu fala muita merda.
Uhum.
Tipo, no início desse podcast, quando eu fiz uma piada com o Desastre Natural. E,
não.
Tipo isso, sabe? Você fala muita merda. Sim. Quando você é novo. Então, eles cresceram. Tipo, a Kéfera é uma que hoje em dia tem muita vergonha das coisas que ela falava antes,
uhum.
Sabe?
Sim.
Então, tipo, a pessoa cresce.
Não, é que hoje em dia é muito, tipo, é que assim, quem não é conhecido não é cancelado, né? Mas é isso. Tipo, vai, eu lembro, eu nem sabia disso, desses negócios da VTube lá, que ela fazia uns vídeos não sei o quê, que ela tinha feito não sei aonde, eu nem cheguei a ver.
Uhum.
Exclui que ela fez merda? Não.
Não.
Obviamente que não, mas as pessoas podem mudar, né? Enfim.
Claro.
Voltando à sua propaganda, eu não esqueci.
Droga, eu tentei.
Eu tô focado.
Eu tentei.
Ele largou uma VTube, o negócio é fugir.
Não, qualquer coisa
não
tava largando.
Não, mas é porque, assim, a gente tá aqui, tem dois homens héteros, você é hétero? Tá. Tem dois homens héteros, um homem gay e uma mulher... Uma mulher.
Ah, gente, eu me assumi, entendeu?
Uma mulher!
Eu sou total flex.
Eu
agora.
Sou total flex. Total
eu
flex.
Percebi que eu tenho mais possibilidade.
Ah. Tá, total flex. Mas é uma mulher, é isso que eu quero dizer.
Foi
certo?
Atendendo a pedidos.
Atendendo a muitas cartinhas.
É.
Que recebia. Você falou, fez propaganda do Boquete. Uhum. O que eu queria chegar é: muita mulher fala que a mulher vai chupar melhor.
Uhum.
Porque conhece o corpo da mulher, conhece como é que faz. Enfim. Que a mulher chupa diferente do homem.
Uhum.
Isso me faz pensar...
É uma regra de três, né?
Que o homem regra também. De três. Eu já tive esse pensamento também.
Que, então, se eu receber um boquete de uma mina e do Eli, eu vou gostar mais do Eli.
Por que que a gente entrou nesse assunto? A minha mente pensa pensamentos.
Não, mas é assim, é exemplo, né? A gente tá no lúdico, joga pro lúdico.
Uh-huh.
Entendeu?
Do figurar.
É, joga pro lúdico.
Vamos pensar só no biológico.
Mas é que a gente pode jogar assim, mais pra longe, assim, tipo,
ah
um viado qualquer.
Ah, tipo assim,
isso.
Daqui tá. Meia hora.
Isso,
sim,
pode gente. Supor.
Tá.
Entende?
Boquete bem feito, você tem que ter escola. Não importa se você é homem ou se você é mulher.
Tá.
Porque de vez em quando, tem uns héteros que joga esse verde pro viado.
Mas
fala
é
assim,
só pelo...
ah, eu escutei que viado tá. chupa melhor que mulher. E aí é só pra levar uma mamada do viado.
Ele tá
chupando é só
verde
isso.
nele. Uhum. É isso que ele tá na cabeça dele, assim, ó. Verde.
Thiago.
Verde.
Não tem como, Thiago. Você... não tem, tem como.
Não tem a menor possibilidade.
Não tem a menor possibilidade. Eu vou olhar pra tua cara, Thiago. Eu vou ficar tipo assim...
Vai fazer... Você receberia uma mamada de um gay qualquer?
Só pra dizer, só pra
eu não vou botar. Eu não vou
de um
botar
gay
só
qualquer.
Só pra tirar dúvida.
De um gay qualquer.
Assim.
Eu não vou botar o teu na reta.
E apontando pro.
Não, mas é porque eu já. Tem uma amiga minha que falou que o ex-namorado dela, numa festinha lá e tal, aí foi um pouco diferente. Na verdade, ele chupou o pau de um cara. Porque aí já entra em outro canto. Mas.
É, daí.
Mas não é gay.
Ah,
tá. Não, eu. Não, não tô falando que ele. Não tô falando eu falando.
Como é que é o nome do senhor, aquele que diz que já transou três vezes, mas é hétero?
Cara, isso daí.
Não, eu já dei meu cu três vezes, mas eu sou hétero.
Isso aí é uma coisa que me faz ter pensamentos. Vocês sabem, tipo, que assim, 70% dos atores de filmes de amor intenso gay são héteros. Se consideram héteros. Um dos maiores passivos, chamado Johnny Rabbit, ele se diz hétero.
Maiores passivos?
Ele é um dos maiores passivos de filme de amor intenso gay. E ele se diz hétero.
Tá, mas aí é atuação. Aí ele tá...
Ele é ator?
Ele é ator. Tá se entregando.
Você dá uma dada de cu todo dia.
Ah, é, mas eu acho que tem um certo ponto aí.
Por um dinheirinho.
Tem uma CLT.
É a mesma
aí,
coisa
bem.
Que eu dizer que eu sou completamente lésbica e eu atender homem todo santo dia. Eu...
Tem um ponto.
Eu acho que a tua resistência tem limite.
Entendo.
Entendo.
Não, acho que seria possível. Tipo, uma vez que outra ali, tipo, que nem o beijo técnico, aquela coisa toda. Uh-huh, ok, entendi. Mas uma coisa...
Então, se pagar, ok, aí é trabalho. Mas, tipo assim, fui lá, comi o cu de um viado, posso
não,
ser hétero.
Não, é nem por pagar ou não pagar, eu acho que é a frequência.
Você tá rindo.
Se o cara vai todo dia, ele vai me dizer que é hétero? Pagando ou não pagando?
Se o Magno...
Se o Magno...
Assim, de curiosidade...
Claro, pô.
Você tá lá numa festinha e tal, uma baguncinha, tem muita mulher, você é hétero.
Tá, tu vai deixar claro que tem muita mulher.
Vamos encenar,
tem muita mulher.
E você é o cenário. E aí, mas de repente escapou e veio um cara, na hora que você viu, você tava tão assim, na hora que você olhou, tinha trocado a mina do cara. E você nem percebeu.
Oi, Magno, tudo bom?
Eu quero deixar
beleza,
uma situação.
Tá, vai.
Porque você tava aqui, ó.
Vamos no lúdico.
No lúdico.
E aí, tipo, no que desceu e subiu, o cara já veio. Então você não percebeu a troca.
Tá.
Então o que eu quero dizer é que pra quem tá recebendo de olho fechado, não fez diferença. Ele vai ser gay?
Se ele fizer de novo amanhã, talvez.
Ah, não, mas eu quero
mas
dizer...
Mas é isso que a gente tá falando, que é a questão da, tipo, o cara vai todo dia.
Na frequência.
Toda hora.
É mais do que isso, né? É mais assistir o Netflix coisa do...
A gente não quer julgar a sexualidade de ninguém,
não,
mas...
Não, ninguém tá falando isso. Mas você tomaria uma mamada de um cara?
Assim, propositalmente, sendo um homem hétero, não,
não
né?
Tá.
Mas, tipo, se rolar... Entendi. Inclusive, né, não vamos nos permitir a vida inteira.
Que horror!
Vai rolar voucher do...
Hoje, só 50% de desconto.
Lá no medieval vai destelhar o...
É, mas a teoria da mulher é verdade.
Qual seria?
Que a mulher chupa melhor.
De mulher que já... Tipo, pra tua experiência, que já foi chupada por mulher e homem, a mulher é melhor.
É melhor porque a mulher é mais suave. O homem geralmente tende a ser muito agressivo. No sentido de rapidez... ele não sabe ter toque gentil, não sabe fazer isso aqui, ó. Chega assim. Desgraça.
Tá.
Se vai meter um dedo, ele chega aqui, ó, também. Não consegue. A mulher vai dizer aqui, entendeu? Chega normal.
Você acha que...
Da mulher parece um beijo na boca. É a mesma suavidade de um beijo na boca.
Mas então o meu sexo é uma merda, porque a minha namorada ela não é chupada por uma mulher, ela é chupada por um homem. Por mim.
Tá.
Então, tá uma merda. E eu sou chupado por uma mulher, que não é por um homem.
Que não é um homem.
E
ou
é
seja,
por
meu,
isso
sexo
que
é uma, sexo hétero é uma bosta.
E é por isso que você tem que dar cu e ela tem que ir
me
ser
contratar.
Sapatona.
Caralho, chegamos na solução do teu namoro.
Pronto.
É.
Você não
então vamos.
Romance,
não, tá.
Poucas
temos
palavras.
Horários,
é. Foi 6 meses na terapia de casal.
Pra
e
ele
em 8 me dá
morta.
Viu?
Terapia de casal.
Será que o cara que chupa, que é considerado que chupa bem, então ele se aproxima da chupada de uma mulher, provavelmente? que beija mais devagar.
Mas é que o negócio de ser bom é que a chave do que o homem não consegue entender é sutileza, sutileza e suavidade. Negócio, eles não conseguem. Mas... eles acham que tem que chegar rápido, que daí talvez fazendo rápido a gente vai gozar mais rápido. Você
acha que isso vem dessa dominação tóxica que o homem acha que tem que ter em cima da mulher na hora do sexo? Porque ele é homem e ela é mulher?
Pode ser um pouco, depende de tudo de como que o cara encara o sexo. Não, nem todos são assim. Mas os caras que são mais agressivos nesse sentido, geralmente, me parece que é assim, ah, eu sou bom, vou te fazer gozar agora em 5 minutos.
É porque isso também acontece, tipo, com dois homens, quando a gay é mais... a gay passiva é mais afeminada, né? Aquilo que se aproxima do feminino... e o ativo é mais parrudo, mais másculo, mais macho, o macho sempre tem que dominar o passivo, que é delicado, entendeu? E aí eu, por exemplo, já sou uma pessoa que eu já sou contra isso, entendeu? Que eu já não gosto do negócio da dominação. Você vai me dominar? Você não vai, querido.
Mas sabe o que eu acho que...
mesmo se eu estiver sendo passivo mais afeminado que você não vai me dominar.
Isso daí eu acho que vem um pouco do... o pornô dá uma estragada. Porque se tu for ver, às vezes, cenas de homem fazendo oral e mulher em pornô, ele tá lá sedentando, se enlouquecendo, sacudindo a cara. E parece um cachorro, assim, sabe? Esfregando a cara. Tu não vê uma coisa sutil. Do mesmo jeito que a mulher. Muitos clientes já me reclamaram de sair com acompanhantes, que na hora delas fazerem um oral era aquela babança, aquela coisa de se engasgar inteira. O cara com o pinto desse tamanho. Sabe?
Isso aí eu acho, ó, vamos combinar um negócio aqui. Você acha que tem que levar uma mensagem pra todo mundo, pra mulher de todo mundo. Mulher, é isso, entendeu? Ó, parece. Ó, é aqui. Aí você tirou a calça, tá aqui, ó. Tá a galinha... esse olhar pra você aqui, assim, ó. Ó, a boca... tá até abertinha aqui a boquinha, ó. A boquinha. Não parece uma boquinha? Não tem como... pra que você vai fazer... Não vai fazer...
Não, chega lá cremejar, né, pra fazer...
Ela levanta assim, ai... Não, não.
Sabe, maquiagem escorre. Sim, por quê? Porque aprendeu com pornô. E geralmente as acompanhantes, né, as mulheres que fazem isso, são mais novas. Por quê? Porque se educaram sexualmente... geralmente vendo o pornô e vendo o comportamento da mulher, na maioria dos pornôs é esse. Tanto que se tu for ver anúncio de acompanhante, às vezes elas colocam, elas falam, ai, oral bem babadinho. Eu acho péssimo.
Eu acho
essas
meio brega.
Coisas não me pegam,
nossa,
sabia?
Horrível.
Essas péssimo. Coisas não me pegam real.
Nossa,
real.
As bocas de piscina, assim,
tipo,
que Deus me
livre. Boca de piscina é bravo. Boca sabe de quando piscina.
Seja aquela baba escorrer lá na coxa, assim, já. Nossa, até desespero com isso. Pelo
olha só, 9 fatos inusitados sobre sexo em diferentes partes do mundo, by BBC, by Paulo Assunção, que me mandou.
Chique.
Você viu, né, todos, ou você viu só o nono?
O que mais me encantou foi o da maçã.
Tá, eu vou ler, eu não vou ler todos, porque eu vou guardar para os programas. Eu vou falar o da maçã, mas eu vou falar isso aqui, eu achei legal, ó. A primeiro fato inusitado sobre sexo nas partes do mundo é... nativos havaianos dão apelidos aos seus genitais. Você tem apelido, Mag?
Acho que não, cara. Acho que não.
É
não
pau,
lembro.
Mesmo.
Acho que é pau.
Pau. É pau. É pau. Pedra.
É o fim do caminho.
É o resto de
toco. É o resto de toco.
E sabe o que, que isso é um me lembrou de apelido? Me lembrou os apelidos da galera do GP Guia.
Ah, você tem aí?
Tenho.
Vai, fala. Isso é muito
apelido
bom.
Apelido
mas
ótimo,
isso não é uma coisa... tipo assim, não é uma... não querendo estragar a tua matéria aí, mas não é uma não, grande não. Curiosidade, né?
Não,
tipo
mas,
assim...
mas tu lembra da época que a gente tinha e-mails?
Porque a gente faz isso aqui.
Quando a galera tinha e-mail lá nos 2000 que botavam as coisas zoadas. Vocês faziam isso?
Não, porque eu não fiz muito esse coisa de e-mail. Não queria chamar de velha.
Coisa de e-mail.
Mas eu sou Gen Z.
Eu não sou dessa época, mas tudo bem.
Como assim? Computador em fixo.
26.
Ah, é, deve...
Nossa, mas... MSN? Super.
Tá, não, mas eu não mandei e-mail
recolher o meu
por
Botox
e-mail.
Aqui.
Mandei e-mail por e-mail.
Vai com teus nomes.
Não, mas aqui, ó. Tem uns incríveis. É Tio Xota.
Porra, Tio Xota é
Hellboy dos Pampas.
Hellboy do Hellboy. Aqui,
esse aqui é interessante, isso aqui. Eu queria que tu me dissesse se tu sabe de alguma coisa de onde veio, da origem. Papacu da cabeça vermelha.
Bom pra caralho.
Cara, eu escuto papacu da cabeça vermelha, é um peixe.
É um peixe.
Eu adorei.
Não, e eu vou fazer um negócio agora, que agora isso aí pode ser um corte, então eu vou fingir uma introdução, porque você tá falando depois. Quem tá ouvindo agora, foda-se, eu e do Reels. Então agora, como que é? Nove nome do que? Como é que é os nomes?
Eu
nome
amei.
De pau?
Não, é os apelidos.
Apelido?
Aham.
Como que eu posso falar pra um Reels? Fala pra mim. Tipo...
Os nomes de pau mais estranhos que vocês vão ver na vida de vocês.
Mas aqui é os nomes deles, é pior ainda, não é nem dos
tá,
pau.
Vamos tentar
é
sem pau.
É o nome
pau.
Dos caras?
É o nome dos caras.
Ah, não, isso aí é nome de cara?
Não, é os apelidos que eles colocam no fórum pra escrever.
É verdade.
Papaguda, cabeça vermelha.
Já peguei um fórum que eles escrevem, eles relatam como foi o atendimento do acompanhante. Eles dão nota até pro nosso peito, pra nossa bunda, se a gente apertar, se a gente não é, pra nossa cara. Eu queria muito responder isso.
Já sei. Piores nicknames do chat... Não é do chat GPT, do GP Guia.
Do GP Guia.
Piores nicknames do GP Guia by Paulo Assunção. Agora você pode
pleno
continuar.
Pleno 2024. Vai. Tio Xoto, né?
Tio Xoto foi.
Tio Xoto, imagina... Ah,
nem precisa falar de novo.
Cara, tio Xoto, imagina um senhor bebendo skin, assim, num boteco de esquina, sabe? De sandália.
Aberta, de
sandália.
Camisa aberta, velho.
Camisa manga curta listrada.
O papacu da cabeça vermelha, eu imagino que eu vou chegar bem pertinho do pau dele e o pau dele vai fazer...
Eu penso num peixe.
Eu vou ter que caçar um pica-pau pra botar na edição.
Eu,
penso,
eu só penso num peixe. É, o Papa Casada, né? Um clássico.
Papa Casada.
Papa Casada.
Ah, esse aí é o comedor.
É, ai, nossa, tá comendo em casa.
Ah,
né?
É o Papa Casada.
É.
Se eu gostar, eu...
Pau Roxinha Furadeira.
O que é isso? Pau Roxinha Furadeira.
É, esse aí é, sei lá, ele gosta da broderagem, talvez.
Pau Roxinha. Ah.
Pau Roxinha Furadeira, ele é assim, sai assim, ó. Que nem um vibrador ligado. Ah, esse aqui é inclusivo. Moreno underline careca.
Moreno underline careca. Ele já fala que... É, mas que ninguém espera... É, pode ser.
Aí,
já deixa todas claras.
Desbravador matutino. Isso aqui é o tesão do mijo.
Isso aí é...
Desbravador.
Isso aí, isso aí não é tesão, isso aí é o mijo.
Não, isso aí que não foi no banheiro. Perfuratriz.
Perfuratriz.
Isso aí vem do BDSM.
Isso aqui é tesão
do...
e obra, eu acho.
Hã?
Tesão e obra.
Minha obra.
Você passa tá Porto Alegre lá, homens trabalhando e tá aí. Sommelier de mamada. Tu conhece esse aqui?
Aí.
Da hora.
Ah, você já saiu com sommelier de mamada?
Não.
É que... você o sommelier?
Sim, sou eu, cara. Tira a porra.
Eu sabia.
É que depois da gente ter começado ali com as transadas mais esquisitas e não sei o quê, eu vi o quão a minha vida sexual... Parece uma igreja.
Tá normal. Igreja
assim, eu transei
tá muito baunilha.
Tá muito
casa.
Baunilha.
Eu tô muito normalzinho. Eu preciso de...
Precisa desse aqui, ó. Taca-lhe pau. Faltou só um nesse carrinho.
Taca-lhe pau nesse carrinho.
Carrinho,
taca-lhe pau nessa buceta.
Ah, eu nem queria monetizar mesmo.
Foda-se.
Eu tenho que ficar pedindo recurso toda semana lá. Tem mais?
Até tem, né? Mas daí a gente vai até amanhã.
Tá, então tá. Eu Chique. Gostei. Eu já acho que tem vídeo. Eu achei meio também, tipo, ah, apelido pra genital, mas...
Você parece... tem apelido, Thiago?
O meu ou do Kleber?
O nome do seu pau é Kleber.
Puta, não, foi o mais rápido que eu pensei, foi Kleber. Eu queria ter sido mais criativo.
Cleito.
Mas eu queria ter um apelido
Cleitinho.
Muito...
Cleitinho.
Eu queria ter um apelido criativo pra caralho. Mas
é.
Eu ter... Tu, qual é o teu apelido?
Não tenho.
Ele?
Eu não...
Cara...
Eu não posso...
Ah, pode, não, sim. Pode. Tu deve.
Eu não
já
posso, porque processo vem depois.
Aqui.
Ah, porque envolve gente, envolve nome?
Envolve.
Mas
envolve.
Tem nome repetido no mundo assim, ó.
É, mas é nome deve ser conhecido.
Nossa, horrores.
É
vai,
tirico.
Vai, não vai falar.
Cara, eu já dou risada se o cara se refere na terceira pessoa, só que é ele. Gostou dele.
É. Ele quem? Você trouxe mais alguém? Do abre o porta-malas.
Que horas
caralho.
Ele chega?
Que horas ele chega?
Ó, eita porra. Ó, deixa eu... Ah, não, eu achei que ia ter um... Achei que ia ter uma coisa mais engraçada aqui. Não, isso aqui não. Ó, os japoneses estão fazendo menos sexo. O Japão é um dos países com a queda acentuada na taxa de natalidade nos últimos anos. O uso de camisinha e pílula anticoncepcional, o aborto e a incidência de doenças sexualmente transmissíveis também estão em declínio. É lógico, não estão transando, caralho.
Eu não,
não
posso
vai
falar.
Ter nada.
Só processado.
A única explicação pra isso é que o povo japonês está fazendo menos sexo, diz o Kunio Kitamura, um gênio.
O
né?
Kunio.
É.
O Cúnio.
O Cúnio.
O Cúnio disse. Cúnio,
diretor da Associação de Planejamento Familiar do Japão. Cara, outra pesquisa feita com pessoas de 18 a 34 anos mostrou que a proporção de virgens aumentou muito na última década. Quase 45% deles dizem nunca ter tido uma relação sexual.
Vocês estão... Eu já me comprometi nesse podcast, desde o início. Porque eu esqueci que a gente tá ao vivo. E aí eu falei, pô, roda de amigos.
Eu já tenho rosto pra você.
Se tu quiser te comprometer...
Não, vai ficar vocês dois rindo com o porquê na mão.
Tá, será... Bom...
Vai na fé.
Depois eu mando pra Paula assim, ô Paula, vamos postar esse Reels, será esse corte, que... ela fala, ah, meu, já vão me fuder mesmo.
Será que eles não estão transando por falta de alcance?
Aí vem...
A Paula tá só assim, assim, ó.
Falta de alcance a pessoas que queiram transar.
É que assim, gente,
também,
é que assim.
Entendeu?
Pô.
Ah, é que assim, ó, é que toda a minha experiência com japoneses, o mito era real, entendeu?
Sério?
Sério. Ah, então, tipo, eu não sei se é uma regra de fato.
Eu ouvi...
É que lá no Japão, tipo, tem muita coisa da hora, tá ligado? Não é tipo assim...
Porra,
minha vida tá ruim,
tem
eu não tenho um salário,
tem
muita eu não consigo de sair, né? Entendeu? Tem
drift
muita coisa.
Ou sexo?
É, pra que transar,
e o pessoal
não,
gosta muito de coisa virtual.
Será
lá,
que é,
né?
Por isso que eles são mais inteligentes, inclusive, e vivem mais que nós?
Tá, eu tenho um ponto agora, tu falou de coisa virtual, vocês viram, sabe, o Vision Pro? O óculos da Apple?
Ah, sim.
Vocês viram que a galera já tá fazendo uma versão que tu consegue substituir a cabeça. Por exemplo, eu vou transar com a Paula, substituo a cabeça dela pela do Thiago. O que vocês acham disso?
É bizarro.
Eu achei excelente.
Eu acho a pior escolha que eu poderia fazer na tua vida.
Eu quero.
O trabalho é ser do caralho.
Eu vou olhar o preço agora, que eu quero saber quantos milhões.
23 mil ficou barato na hora.
Não, pera aí, eu vou olhar quanto que é. Como é que
ele...
é nosso...
Ó, pensa numa decisão
Pro.
Burra.
Nossa. Ele, porra, posso trocar a cabeça da Paula pela cabeça do Thiago. Porra. Que baita decisão ruim, tá ligado?
O que que você pensa sobre isso? Eu acho
é
péssimo.
Que, é que ele quer, sei lá, ter a sensação de como é que seria.
Ou mas
é
não, isso. Mas na verdade...
Ah, é baratinho demais.
Por quê? Porque você a tecnologia...
40 mil.
Tu não precisa fazer a tecnologia gozar. Tu não precisa conversar com a tecnologia depois que terminar o negócio do coito. Tu pode ser
ela
um
não
bostalhudo.
Te engravida.
Tu pode ser um bostalhudo e a tecnologia ainda vai ter que transar contigo. Coitado da tecnologia.
Mas eu acho meio bizarro. Você não... Bom,
mas
imagina.
Eu queria saber como é que é.
Imagina alguém transando.
Eu faria.
Imagina, tipo, alguém que quer transar com a Paula, mas não vai, porque é um idiota.
Uhum.
Lá que tem vários.
Tem
que quer
chance.
E não vai.
Será que eu posso vender minha cara pro Vision Pro?
Só pode usar com autorização. E é que
eu
tá.
autorizo.
Não, mas e se não vender? E aí vai ter gente transando com você sem ser você. Tipo,
e se o futuro do mercado for esse?
É.
Do caralho pra ti, né?
Pensa a pessoa transando com nada, assim, no espaço.
E ainda tem que te pagar! Porque o direito de uso de imagem...
Exatamente!
Eu acho de uma solidão.
Adorei.
Eu acho de uma solidão.
Mas aí é problema dele, né?
Eu posso usar o meu vibrador enxergando, sei lá, um Caio Castro em cima de mim.
Quem que... Agora.
Vai.
Quem que vocês botariam na cara de outra pessoa?
O
famoso,
Tiririca!
Famoso.
O Tiririca!
Usando a camiseta dele.
O Tiririca usando a camiseta do
não,
Travis
Scott. Não, não seria o caso. Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Não, eu ia ser um tiozão.
Tiozão?
Mas quem? Já que a gente pode sonhar, foda-se, eu ia botar o Richard Gere ali, ia me sentir o marido da mulher.
Ah, entendi.
Não, eu gosto de tiozão. Prefiro os tiozinhos.
Ah, bem meu, melhor. Se fosse pra botar cabeça de outra pessoa...
Dá pra escolher a idade
qualquer
também,
pessoa,
o tempo
não.
cronológico.
Qualquer pessoa. Tá, vamos considerar...
40 mil o negócio da Apple.
Um Tom Cruise
quem...
de 2010. Um Tom Cruise de 2010, assim, rola.
Ah, não, tem que ser o do atual.
É, não,
não mas
que
dá
não
pra
vai.
Ser...
Dá pra ser.
Tá valendo?
Eu não sei. Eu tenho... Eu, assim, tem pessoas... Eu tenho uns top, tipo, top... Pra mim... Tem umas mulheres muito foda, tipo a Paola Oliveira, eu acho muito foda.
Ah, tu aí... viu o cancelamento que deu com ela recentemente? Cara, essa pessoa tá muito doente, cara.
Mas o quê? Do negócio da...
Do falar corpo, que ela tava não? gorda,
é.
Não sei o quê.
Ah, não, mas, meu, a Kelly falou uma coisa que é isso, tipo, um dia ela apareceu no Fantástico, né, falando sobre cancelamento e sobre ter o corpo que você tem. A Kelly falou assim, a gente chegou num nível... Que a Paola Oliveira
tá falando isso.
Tá tendo que falar sobre aceite seu corpo.
A
é
mulher
a Paola
completamente
Oliveira.
Padrão.
Cara, não tem como ser mais padrão. É óbvio que ela vai ter uma celulite, uma estria, mas ela é padrãozíssimo.
Pá.
E ela tem que, entende? Não tô falando mal dela.
Sim,
tô falando da situação.
Do nível social
do
que
nível
se
social.
Conta.
Mas só pra completar, a Isa eu acho muito foda. Muito bonita, muito pelo amor de Deus. Um corpo do caralho. Incrível. E a Cléo Pires, pra mim, ela tem um sex appeal que é muito foda.
Uhum.
Muito foda.
Uma energia de quem fode bem.
É, a Cléo Pires, ela não Cléo tem Pires. Jeito. A Cléo Pires, você não vai dar contigo. Conta. A Cléo Pires, você não vai dar conta. Não você, você diretamente. Não vai dar conta. Você sabe que a Cléo Pires, você já sabe. Vai faltar um gosto? Vai faltar. Entendeu?
Tá, mas tem aquela coisa também de que todo hétero tem um homem pra que ele daria também, né? Tipo...
Ah, se fosse pra... Mas aí quem tem que estar os...
Tipo, por exemplo, eu
olho pra trás?
Eu muito pegaria... Charlize Theron, eu sonho com ela, assim, ó.
Charlize Theron.
Charlize Theron, meu Deus. Eu seria a cadelinha daquela mulher. Se ela dizer vai, eu dizer agora.
Quando eu era mais novo, na época do cursinho, eu acho que já tinha um homenzinho sem tabu lá naquela época. Eu acho que já tinha. E quando a gente falava alguma coisa assim, ah, não sei o que, de homem, cara, que achava bonito e tal, eu sempre brincava. Que eu falava, nossa, se eu fosse gay, eu daria pro Lenny Kravitz. O Lenny Kravitz já tá mais velho, mas ele era um cara... Você sabe quem é Lenny Kravitz?
Deixa eu
mostrar o Lenny Kravitz pra ele.
É que nem o Thor, gente. Vocês não dariam pro Thor.
Porque Chris Hemsworth.
Esse último Thor agora?
É. Pelo amor de Deus, Thor. Pode ser de cabelo comprido, pode ser na versão gordinha também.
A versão gordinha eu gosto.
Como tu preferir, versão urso.
Ai, eu... Lenny... Eu gosto de uma coisa meio... mais estranha, assim, eu não gosto de pessoas muito perfeitinhas.
Ele...
É que nem o...
Fala.
Eu te entendo.
O Aquaman. Nossa, super
daria. É que o Aquaman, eu acho ele muito grande.
Alguém podia me dar esse troço pra
eu
transar com
eu ia ficar muito, tipo... Porra, esse cara... O pau dele vai chegar na minha boca. Vai entrar pelo meu cu e vai sair pela minha boca. Eu vou ficar pensando nisso.
Aqui não é... É só uma foto assim, mas é pra mostrar mais corpo. Ele tá fumando um beck, tá de óculos. Não é a melhor foto dele. Esse aqui é o Lenny Kravitz, tá?
Ele é gostosíssimo.
Mas não é isso. Eu quero mostrar uma foto de... Eu acho ele... Ele é, tipo... Ele é bonito. Ele tem um... É que a foto não tá carregando. Ah, vai dar pra ver.
Olha, pra você que tá em casa,
é um cara charmosíssimo. Ele tem um sorriso, sabe assim? É um cara, pô...
É cara de que vai te comer.
É, sendo um hétero elogiando, ele é presença, pô.
Ele é boa pinta.
Ele é presença,
cara,
pô.
É estiloso.
Acho engraçado que tem muita dificuldade dizendo, o cara é bonito, não consegue.
Não consegue. Cara de boa.
Tem
AVC.
Cara é massa.
Quando o hétero tenta falar que o outro é bonito, a piroca já vem na boca, você faz bonito. Ah,
bonito, já pega. A última aqui, vai. Vamos, depois a gente vai pra outra coisa.
A das maçãs.
É, da maçã. Olha aqui. Tarararara. Mulheres austríacas oferecem maçãs sabor axila a seus admiradores. Eu nem sabia que existia maçã sabor axila.
Então quer dizer que Eva era austríaca.
O mundo começou na Áustria. Ó, na Áustria, as mulheres tradicionalmente frequentam um baile em que elas devem dançar com maçãs em suas axilas. Depois de escolher os homens aos quais elas têm interesse, elas oferecem a eles um pedaço da fruta suada. Se o homem também gostar dela, ele se dispõe a dar uma mordida na maçã. E não vale cuspir depois, tem que engolir o suor daquela axila sem Rexona. Você faria isso?
Assim, eu acho que o problema, dependendo, é a maçã. Porque, tipo, não sou muito fã de fruta. Mas...
Botar uma maçã verde ali já não...
Se fosse um moranguinho!
Mas assim, tipo, porra, tu tá ali, tá afim, e daí, sei lá, eu acho legal.
Os
caras
botam a boca e coisa pior. Vamos combinar.
O cara
da... Pelo amor de Deus.
O cara vai sair dali e lamber o cu que ele nunca viu, entendeu? Exato. Vamos combinar. E outra, a mulher tomou banho, passou desodorante, ela tá numa festa.
Uhum.
Será que vai ser
sabor... É só uma maçã!
Vai ser sabor Rolon, então.
É, sabor Rexona Clinical.
Pai, você me lembrou do cliente que tinha essa tesão em sovaco que eu atendi, que eu contei aqui, lembra?
Não lembro.
Que eu atendi ele na boate em Minas, e aí ele gostava que tivesse molhado, mas não fedido.
Ah, é verdade.
E aí ele testava o sovaco de todos os...
Não era o velho?
Era o velho. Ele chegava assim...
Não, ele fez uma fila fazia... e ficou...
Ele botava ele aqui, em todas as mesas das gurias, botava dentro do sovaco da gente, cheirava assim, se tivesse molhado. Ele fazia assim, ai, ela deve estar molhadinha igual, né? E a gente dizia, ah, tá igualzinho.
Não dá, cara.
E aí ele levava umas duas, três.
Como é que não sai do personagem com isso?
Ah, cara, talento, né? É dom.
Ô, Thiaguinho, eu não posso esquecer, mas eu tava esquecendo, mas a tua história vai entrar agora, a gente continua depois. A conversa é o momento do Thiaguinho. O Thiaguinho adora esse quadro só pra... Você não quer?
Lembrei.
Ah, ele até animou, cara! Ele até abriu um sorriso!
Chique. Ele tava tirado da cadeira.
Ele botou a postura, uhum. Você viu? Ele tava triste, eu acho que ele achou que não ia ter, entendeu? Eu já falei pra ele a semana passada. Se eu um dia começar o quadro e você falar, meu, eu não aguento mais fazer isso, não tem graça, não quero mais essa brincadeira, não faz. Ele falou que vai fazer. Cadê? Ah, já chegou? Estamos começando então o nosso quadro do nosso patrocinador, by Rede de Motéis Paradiso, o famoso Papo de Motel, e não tem como começar o Papo de Motel sem vinheta do Papo de Motel. Cadê o Thiagones? Você vai no da Paula ou no meu?
Eu vou no teu.
Vem no meu. É, isso é estranho. Um, dois, três e...
Pam, 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 Papo de Motel.
Papo de Motel.
Teve até back vocal hoje.
Eu gostei bastante.
Valeu.
A nossa camponesa safada. Eu achei interessante. Fez um back vocal.
A nossa camponesa safada, gostei.
Vai, ele vai usar isso no. Ele vai usar isso em algum momento.
Vai.
O Thiaguinho demorou muito tempo pra fazer essa vinheta. Estudou.
Foi muito pensado.
Eu adorei.
Cada nota.
Eu gosto muito.
Eu gostei também.
Tem um requinte musical.
Não tem?
Claro.
Uhum. Afinação, né?
Cara? É, tá louco. Pelo amor
de Deus. Parabéns, Thiaguinho. Você viu que só
parabéns,
foi
Thiaguinho.
Uhul! Thiaguinho.
Muito bom, Thiaguinho.
Papo de motel chegando. E, na verdade, não vai ter história de motel. Se vocês quiserem. Bom, se bem que você falou que a tua história é só uma história.
É só uma história.
Tipo, fui no motel, é isso?
Fui no motel, transei, paguei caro, decepcionei a pessoa e fui embora.
Cara, é a história... É o clássico.
É o clássico, né?
Aliás, se a Motéis Paradiso quiser... trazer pra mim essa experiência de ir a primeira vez no motel, eu tô aceitando.
Caramba!
Me desvirginar no motel, eu gravo. Não a parte do...
Não!
Mas eu gravo, faço vlog.
Tu podia ir POV com uma GoPro aqui, ó.
Ah, ia ser ótimo.
Sabe, ia ser ótimo.
Mas inclusive, você podia botar no cara a cara do... Nossa, eu exagerei. Vai tirar o patrocínio agora.
Mas eu aceito ser desvirginado na parte do motel, pela Motel... Paradiso.
Vamos falar com a Lê lá, já, às vezes ganhou uma entrada lá, cadê
óbvio.
O...
Óbvio.
Ah, pode ser, é verdade. É verdade. É porque como, eu também, pode...
Tem mais aí?
Tem
mais aí.
Depois pega pra Paula. Pode trazer, daí, valeu.
Canecas aí, H
toma,
sem tabu.
É do Papo de Motel, cara, tá achando que pega aí, obrigado.
Maravilhoso aqui, ó.
Daqui. Não, é tua e uma do Magno. E uma da Paula. Vai tomar café lembrando...
Sabe o que eu amo?
Finalmente
é que ele tacou duas canecas aqui na ponta da mesa e a Paula, que é a que tá mais próxima, falou: foda-se, eu vou mexer no meu celular. Vocês que pegam.
Agendando o trabalho com as podcasts. Estão me vendo agora. Daqui a pouco eu tô aí.
Maravilha.
Tô me assistindo, já vai aquecendo. O cara já tá aqui, assim, ó.
É, me espera cansada. Não me dá trabalho.
Não me dá trabalho. Em falar em trabalho... Por falar em trabalho, eu fiquei sabendo que você teve um atendimento especial esse tempo.
Ai, foi puro, né?
Foi um atendimento puro, um atendimento, vamos dizer assim, celestial.
Sabe que eu tô abençoada pelo Papa, né?
Um Papa?
Sim, me abençoou. É a segunda vez já.
Toma. Você acha o quê?
Inclusive, eu aqui nessa mesa sou a pessoa mais próxima de Jesus que vocês.
Ué?
Através de Maria Madalena.
Boa.
Aí você veio com uma
contato
virada.
Quente.
Não tem como ninguém, nem hater tem como negar isso.
É verdade.
Entendeu?
Boa. Mas você teve um cliente especial esses tempos?
Sim.
E como é que foi?
Um padre.
Pera, não. Volta.
Um padre?
Com quem você prestou os serviços de acompanhante?
Um padre da Igreja Católica. Mas...
Um padre da Igreja Católica.
Tem um mas com letras garrafais aí.
Mas, calma. Calma.
A nossa Fleabag.
Foi somente virtual, tá?
Virtual! É um padre moderninho.
Claro.
Mas, tem mais um mas.
Mais um mas. Vá, até o final. Até o final ele vai virar pastor, que vai virar um boiadeiro.
Não houve interações sexuais.
Ué? Você se confessou pra ele? Foi isso?
Não, na verdade foi o contrário.
Aí ele se confessou pra ti?
Uhum.
Sério?
Tá. Sim.
E?
Porque ele tá... É, cara, eu vou tentar resumir o máximo
que eu
puder.
Resumir.
Mas assim, ó. Ele me contou que ele tinha tido... Há 20 anos atrás, ele é formado em teologia e filosofia. E ele tinha um amigo há 20 anos atrás que se tornou padre também. E ele pegou toda essa transição e tal. E esse amigo, quando já era padre há muito tempo, viu uma mulher na televisão e olhou pra ela, tipo, na TV, tipo, ah, se apaixonou. Tipo, vou largar a batina por ela. Uhum. E por uma feliz coincidência divina, né? né? Ele tinha um amigo em comum com essa mulher, que apresentou os dois, e depois ele largou a batina e casou com essa mulher. Tipo, filme, assim. Uhum. E aí, o que aconteceu? Estava ele na internet, vendo o site do UOL, e sem querer, viu minha cara lá numa entrevista que eu dei pro UOL.
Sim.
E aí, ele, tipo... Acho que buscou lá na história lá e meio que achou que tava vivendo a mesma coisa do amigo e se apaixonou por mim quando me viu no UOL.
Na entrevista do UOL?
Sim. E aí ele me chamou, a gente conversou, acho que uma hora e pouco, conversas aleatórias, coisas da vida, só que ele não me falou que era padre em momento nenhum. Ele só falou que era formado em teologia, eu nem liguei os pontos. E aí, o bom é que no final do... Foram dois atendimentos. No final do primeiro, ele falou assim... É, tu já deve saber o que eu faço da vida, né? E aí eu cito... Olha, incenso, né, gente? Eu assim... Olha, pra tu não ter me dito até agora, eu sei, tu é traficante. É alguma coisa ilegal?
Quase isso.
Ele, não, eu sou padre. Eu sei, não deixa de ser tão legal. E ele, eu não conto, porque geralmente quando eu conto, as pessoas acabam não falando mais comigo. Eu, ah, então é comum tu fazer isso. E aí ele me desconversou, eu tá, aí ficou por isso na segunda vez que ele me chamou. E aí ele já começou assim perguntando se eu tava sentindo por ele a mesma coisa que ele estava sentindo por mim. Isso,
emocionado.
Sim, eu vou te mandar a chave Pix.
Inclusive, será que ele tirou do dízimo pra me pagar? Mas enfim.
Isso aí ele que se entende depois. Isso aí é as contas quando ele partir dessa porraça pra cima.
Cara, eu acho isso tão...
É.
Essa parte do padre não poder...
Então, eu também acho absurdo. Não, ele disse que era pra manter... Me explicou que é pra manter toda a riqueza da igreja dentro da igreja e o padre não ter herdeiros, enfim.
Na verdade, é porque vira lobisomem depois. É. Mula sem cabeça. É.
Tem essa lenda. E aí ele me falou que tava apaixonado, não sei o quê. Aí eu baixei a futura psicóloga que habita em mim e falei pra ele assim, olha, eu acho que tu quer a mesma segurança que o homem casado tem... De tipo, eu só vou deixar minha esposa quando eu tiver outra porque eu não quero ficar sozinho. No caso dele, a esposa é a igreja. Tipo, eu só vou deixar a igreja a hora que eu tiver certeza que uma mulher me quer. Enquanto isso, eu não quero ficar sem nenhum nem outro. Tanto que ele ficava tentando conquistar mulheres sem falar que era padre. Tipo, justamente porque ele sabia que se ele falasse, ela perderia de cara o interesse. Ele não conseguiria ficar sem essa substituição, entendeu?
Ele é tipo Batman.
É, tipo isso.
Só que, tipo, o padre sai à noite pra salvar a cidade.
Só que, tipo assim, a roupa de super-herói dele é a batina, tá ligado?
Ele tem... E o Batmóvel?
É a Kombi da igreja.
E a pior pergunta de todas, quem é o Robin?
O Coroinha.
Ai, meu Deus. Nossa, não vai poder matar isso agora.
Eu só fiz a pergunta.
Sabia que... Tira
isso do corpo, não faz. Corta.
Mas que loucura, né, meu?
E aí, tipo, assim, ele ficou muito frustrado, porque ele tinha certeza na cabeça dele que eu estava apaixonada. E esse cara, eu acho que... E aí ele teve que concordar comigo no final. Disse, olha, tu tá claramente tentando substituir uma coisa por outra. A igreja é tua família, tua esposa, sei lá, né, ludicamente falando. Tu quer substituir isso por uma mulher pra tu não ficar sem nenhum nem outro. Mas ele tava, tipo, muito abalado com a ideia de querer ter alguém e não ter.
Tipo, se você fala... Olha só, eu não sei porquê, mas incrivelmente eu estou apaixonada por você. Tipo, teria a chance largar
ele. Ele largava. Ele era do Rio de Janeiro, tenho certeza que ele largava.
E ele queria trocar a igreja por uma mulher.
Ah.
Se tu me passar com o saquinho do dízimo no meio do sexo, eu vou ficar
puto. Tô transando, ele passa o saquinho aqui, ó.
Aí, pasme que o bonito desse atendimento foi que ele disse que acompanhantes deveriam ser as pessoas mais respeitadas, porque são as que mais pregam o que a religião ensina, que é o não julgamento.
Não. O Eli até chuparia o pau desse pato. Só pra ser abençoado. Hein, Eli?
Eu vou te chamar pra agenciar meu boquete.
Será que ele ficou sabendo?
Poder vender
que eu ia...
aqui em telemarketing, sabe?
Será que ele ficou sabendo?
Elis
que eu ia
Boquete,
pra
boa tarde.
Elis Boquete, cara.
aqui, né?
Aí, e foi que você ia ver? Né? Não sei se ele viu que eu ia pra Itália, que eu ia ver o Papa. Ele disse, ah, isso aí, de repente, é menos pecado.
E, ele não, e aí nunca mais, depois desse segundo,
depois
ele...
que... Não, porque ele quando eu disse que eu não tinha como eu sentir alguma coisa por ele, ele, tipo, se perdeu o interesse. Só que ele nunca... Falei pra ele, se tu for nessa configuração...
Se for esse o teu approach, não vai rolar.
Nunca vai dar certo. Primeiro, caramba, que tu chegar sem falar que tu é padre, achando que por isso... Entendeu? Se alguém for se interessar por ti, ela tem que se interessar pelo contexto inteiro. Uhum. E se tu quer uma mulher, meu filho, larga a igreja de qualquer jeito, com mulher ou sem mulher. Sim, e vai à luta.
Sim. Eu acho tão louco esse bagulho de privação de sexo.
Olha
de,
o que gera nas pessoas.
Tipo, gera um... A pessoa fica meio loucona na cabeça, sabe? Sim. E tipo assim, não agora tipo falando serião e sendo meio, sabe? Não faz sentido nenhum. O padre não tem esposa.
É que não é só
na própria Bíblia,
sexo,
tá,
né?
Na própria Bíblia.
Na Bíblia.
Na Bíblia tá escrito que não é bom que o homem esteja só.
Eu acho que a privação de sexo é o de menos. É a privação emocional que é o pior. Porque o cara sentir que é pecado ele ter um sentimento por alguém é muito pior do que ele ter um tesão reprimido.
Nossa. Então, eu passei horrores, oito anos na igreja.
Você era da igreja católica?
Não, eu era da igreja evangélica. Eu fui 8 anos e eu sabia... Fielmente, assim, sabia que eu era gay desde o início.
Mas a sua igreja era uma igreja que aceitava? Não.
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 Porque vai... Hoje em dia
não,
tem...
Não, mas é que tem igreja que... Hoje, né?
Hoje em dia tem umas igrejas que são... Que aceitam... São igrejas só de LGBTs.
Sim.
Hoje em dia tem isso. Que é uma coisa...
Eu acho a anglicana mais legal nesse sentido.
Não tinha
que
como.
Que eu tenho conhecimento, assim.
Era uma coisa, tipo assim... isso é uma coisa que tá dentro de você. É um pecado. E você vai ter que levar esse espinho na carne pra sempre.
Que horror.
E foi isso poder... que fez tu sair da religião?
Foi isso. Que aí eu olhei pra Deus e falei... Eu nasci assim. Eu não tenho o que fazer. E eu não vou viver a minha vida inteira infeliz. Não é o que... Enquanto eu ainda tinha essa parte da religião dentro de mim, eu dizia... Não é o que o Senhor quer pra mim. E, cara, é um bagulho assim, tu começa a questionar a tua existência, tu começa a questionar os teus desejos, e eu só quero ser feliz, sabe? É aquela coisa, tipo assim, eu só quero ter uma família igual aos outros, só quero ser amado igual aos outros, e aí um ser, um Deus que prega esse amor, ele vai pedir pra que eu deixe as minhas... as coisas básicas da minha vida, aquilo que eu sou, as minhas características, quem eu quero amar, por devoção a ele, que Deus... Mal é esse que faz eu ter uma vida terrível aqui pra poder viver bem e super feliz com ele lá em cima.
Sim.
Então pra que você me colocou aqui? Pra sofrer a vida inteira querendo dar o cu e não poder?
Sabe? Cara, muito bonito. E eu vou te dizer uma coisa. A tua curva nesse podcast do que tu começou e onde tu tá agora, olha.
Eu acho
eu tava pensando
que virada também. De personagem.
A gente foi de 100 a 0.
Caralho, muito. É. Tarantino. Não, mas eu tenho um amigo... Que também faz um boquete incrível, tô brincando. Eu tenho um amigo gay, o Renato Morelli, lá do Papo de Machona.
Uhum.
E ele também é da igreja evangélica e tal. E ele sempre fala sobre isso. E ele fala muito da dificuldade de... Porque não é só eu vou sair da igreja.
Uhum.
Porque ele queria estar na igreja.
Sim.
No momento. Sim. Pode ter um momento que você tá... E aí você, tipo... Também tem o questionamento se você tá certo mesmo, uhum. Se aquilo realmente... Tipo, caralho, é muita pressão, entendeu?
É que é um ambiente que te acolhe. Querendo ou não, no final, todos nós queremos ser aceitos e amados. A partir do momento que a gente tem isso, acho que a gente começa a se sentir especial. Acho que a gente se sente bem. E a igreja é um local que te acolhe, mas ela tem... preceitos pra te aceitar.
Uhum.
Eu te aceito dessa... Deus
desde
te aceita,
que?
Mas
né?
Desde que?
Desde
sabe?
Que?
E aí eles adoram falar que... A igreja adora falar que tem pecadinho, pecado e pecadão.
Aí é foda.
E isso... Ai, não existe isso. Existe sim, né? Se você trai essa mulher, aí a gente ora, a gente... Porque vocês não podem se separar. Você bateu e você traiu a sua mulher, mas a gente vai orar e Deus vai achar uma solução.
Vocês vão ficar junto.
Isso. Mas se você é viado, não, você não pode, você tem que ser homem.
A gente vai ficar com esse espinho na carne até o final.
Ai, gente, pelo amor de Deus, esses dias eu vi um... Vocês já viram aquele vídeo de um cara que ele tá, tipo, de terno e ele vai casar com a mina e eles são da igreja?
Não.
Cara, você olha pro rosto daquele cara, você vê que ele tem um olhar açucarado. Você vê que ele não quer estar naquilo dali. Eu adoro.
Olhar açucarado.
Ela tá com um vestido, assim, mostrando o vestido pra ele. E aí ele olha pra ela e fala,
Uau!
Ai, tem meu número!
E aí tem um meme disso.
E o seu, ele pergunta.
Parece aqueles memes dos noivos dançando na festa, né?
Uh-huh. Aí tem um meme assim do cara no Twitter que é você é um gay e foi transformado... Não, você era um cachorro e foi transformado numa gay. E agora você late assim, meio afeminado. Uau! E tipo assim, você vê nitidamente... Você vê que nitidamente não é, que, não que a é. Pessoa não quer estar tá ali. Não é. É por pressão de família. Gente,
mas século... eu já atendi homens 2000... que estavam nessa situação.
2024, gente, ebulição global. E aí a gente tá se preocupando como tal pessoa vai viver a vida. Se não tá infringindo nenhuma lei, se não tá machucando ninguém.
Por que o povo se preocupa tanto com o cu alheio, né?
Pelo amor de Deus,
cara. Não é o teu que a pessoa quer dar?
E eu te digo que nem é isso. Eu não gosto nem de chegar nessa parte. Porque eu acho que, de vez em quando, larga nessa coisa de tipo... Quer dar o cu, vai dar o cu pra quem tu quiser. E é muito mais do que isso. Acho que de vez em quando a gente fecha nisso e aí a gente para como se a pessoa LGBT fosse só uma pessoa que pensa só em sexo. Fosse uma coisa só sexual.
Vai.
E aí, tipo assim, a gente quer proteger a nossa família tradicional brasileira. Tá aí, a minha família. Ah, mas meu filho, eu não quero que você sofra lá fora. Tá. Você não quer que eu sofra lá fora um preconceito que você mesmo tem sobre mim. E aí, tipo... Eu não quero que você sofra uma coisa que eu vou te fazer sofrer. Tipo, não faz sentido. Então é uma coisa muito louca. Por isso que eu fico meio cabreiro, assim, com essa coisa. Tipo, porra, padre não pode casar. Porra, o cara vai viver a vida inteira. Mas ok, né? Cada um com suas escolhas. A gente precisa respeitar e é isso aí.
Mas o negócio do padre, eu acho que é mais nesse lance aí. Porque eu acho que vai pesar mais o lance de... Ah, de não ter filho e de não sei o quê, toda... do que a parte talvez até carnal, assim, não sei. Talvez isso, se tivesse que ter uma justificativa só,
porque,
seria
assim,
mais pelo lado...
A parte sexual, em parte, minimamente, tu alivia com uma masturbação. Agora e todo o resto.
É, mas é que não pode, né?
Poderia.
Thiago.
Ô, meu, mas... mas o Renato...
eu já falei que não tinha batido na igreja. 40
anos nas costas e você me vem com essa agora, 9:30 da noite.
Tu acha mesmo.
Tu acha.
Ô, meu, mas o Renato me contando que ele falava, tipo, você pode ser... tipo assim, tá, você é gay, tá errado, sim, mas você ainda é bem-vindo aqui desde que, tipo, você não fique com... Porque... Só que... Não fique com outros homens, não se masturbe. Tipo, mano, como... Não, então eu não sou bem-vindo aqui. Porque se eu não posso ser eu, se eu não posso fazer o que eu quero fazer...
Nesse assunto, a série Sex Education, a última temporada tá excelente.
É?
Sex Education,
quantas temporadas tem?
Tem três.
Três.
A terceira é exatamente isso, aquele personagem, o menino, aquele que é gay, o amigo lá do...
Watts.
Do...
Não, o Watts e o Eric.
Que ele é, acho que de uma religião africana, alguma coisa assim?
Ele é de uma igreja evangélica, mas é uma igreja bem... É uma igreja bem...
Ela é muito conservadora, né?
Isso.
E eu sei que aí chega o dia do batismo dele, por conta da idade que ele chegou e tal. E aí dizem que ele, pra ele se batizar, ele não pode agir daquele jeito. Não pode ser gay, não pode não sei o quê. E aí ele se recusa a ser batizado. Porque, tipo, se Deus não vai receber ele como ele é, então ele não vai receber.
Não vai receber.
E aí depois tem toda uma reviravolta. Ah, é muito massa. É muito massa.
O pior que eu assisti até a metade da primeira temporada só. Não assisti
E assiste, que é muito bom.
Massa.
Muito bom. É literalmente... uma educação sexual, aquela
coisa. Sim, maravilhoso.
O quadro do coisa a gente vai testar outro dia. Mas vocês têm alguma indicação? Você viu alguma coisa?
Cara,
tem?
Eu ia falar de
Sex Education. Tem alguma coisa?
Tenho.
Era Sex Education também.
Não.
Vocês estão de sacanagem. Faz a indicação!
Assistam a terceira temporada de Bom Dia, Verônica.
Ah,
e se você ainda não assistiu a terceira... Se você ainda não assistiu as outras temporadas, assista a primeira, a segunda e a terceira temporada. Porque, assim, ó, Rafael Montes é incrível. Ele fez, assim, um universo maravilhoso. Bom Dia, Verônica, muito bom. Ele e a Alana Cassoy, eles fizeram uma série, tá maravilhosa. E ele escreve coisas muito boas. Agora vai ter também o filme com o Reinaldo Giannichini e a Grazi Massafera. É Uma Família Feliz. Então assistam e consumam as coisas do Rafael Montes. Ele é maravilhoso no thriller.
Eu tava assistindo... eu achei a primeira e a segunda, saiu a terceira. Só que a Kelly não achou a segunda. Então a gente tá assistindo de novo a segunda. Mas é muito foda mesmo. Você com falando, mó sério, indicando bagulho, a Paula me deu negócio.
É que é agora, instantâneo.
Mas o que foi? Ah, foi isso agora.
Agora, eu acabei de responder.
Ao vivo, exclusivo.
Você quer ler alto? Lê? Pode.
Ah, o pessoal tem uns pedidos, né?
Estão pedindo pra ela agora.
A gente tava tanto falando do olhar açucarado, acho que temos um açucarado.
Chique.
Quero uma cinta liga bem gostoso, fio dental tua, pra ficar e fazer amor contigo bem gostoso. Ah, eu senti o olhar açucarado no bigodinho também. Pode comprar uma e usar você, eu não empresto a minha.
Você não quer uma cintaralha também?
Ele disse que queria uma cintaliga, né? Então, a minha não vai emprestar.
Só que você tem que ler com a voz. Você tem que ler isso daí com a voz realmente que ele
vai
tem.
Vai dizer que não é um olhar açucarado. Oh, isso aqui não engana ninguém.
Só que não engana ninguém.
Nossa. Ele parece o Tiririca, né?
Ah, a câmera lá, cuidado.
Mas ele parece o Tiririca, né?
Mas assim... O Thiaguinho tá aqui, pelo amor de Deus.
A minha tela tem... É de privacidade.
É de privacidade. Meu pai eterno.
Mas assim, polo com listra lateral...
Bah, aí ferrou. Aí ferrou.
Não, e o bigodinho fora de Merkel ali...
Ai, mas... Amiga. Eu acho você de uma coragem extraordinária.
Eu também.
Porque se um homem desse... Se um homem desse... Deita em cima de... Se esse rosto... Deita em cima
por
de
isso,
mim...
Você trocaria...
É, você tá vendo?
Por que tu acha que eu quero aquele negócio lá?
É a virada, é a fechamento.
A minha meta de 2024 é juntar 40 mil pra comprar aquele troço.
Você só vai transar com o Richard Gere. Com,
mas todo com, dia. Eu vou, o perigo é eu começar a transar em inglês sem querer. Vai largar o funk, melhor. Só,
desculpa. Ó, eu acho que... Cara, eu gostei disso, hein? Acho que é bem mais dinâmico, né? E fica também com uma cara de rádio, assim. Acho que o podcast desse jeito... Não sei, o que você...
Vem conversar, ver o que acontece.
É, não só... Pode ter até um tema, pode ter uns tópicos, né? A gente hoje só veio, mas... Enfim, ter mais... Eu gosto... Quando eu fazia no outro, lá no começo, eram sempre, no mínimo, 4 pessoas. Tinha, às vezes, que tinha 5. Então, era algo bastante dinâmico, assim. É, não sei. E os quadros, eu acho que vai... Tipo, é que agora também já é 9h35, então... Mas eu vou ainda fazer o negócio. A gente volta de novo, vocês voltam aqui. A gente faz as perguntas, a Paula vai voltar. É que por mim a Paula já tava fixa. O problema é que eu não tenho dinheiro. Por mim...
Foi salvo pelo moço assim, tá liga hoje que não que, rolou,
que não
entendeu?
Rolou. Mas tem um passarinho aí que falou que talvez depois no segundo semestre ela fique fixa aqui por...
Mas não, a gente tem fé, né?
É, às vezes tá chegando... Tá vindo...
A promessa que vão fazer assim em mim, assim, ó.
É. Tá vindo de tartaruga, mas tá vindo. Eu não tenho pressa. Vamos esperar acontecer. Eu quero agradecer a presença de vocês. Se, aliás, se vocês quiserem deixar a tua mensagem final, falar alguma coisa, pode só mandar
pro pessoal também. Safada quer deixar
último anúncio, Você quer deixar teu Whats?
Eu não deixar o Whats pra essa gente louca de Porto Alegre.
Aí aparece um bigode desse aqui, ó.
Ah, não.
Parece um polo alistrado.
Ele parece o Cid da Era do Gelo, tá ligado? Gente, me sigam lá.
Agora a Paula não vai mesmo sair. Se tinha alguma chance, ele acabou de ferrar o cara.
Paula! Paula! Ô, Paula! Dá uma lambidinha.
Pega nele ali, Paula. Pega nele.
A gente vai morrer!
Vai me chamar de Mene aí.
A gente vai viver.
A gente vai morrer. Enfim, deixa o teu recado de rede social que vocês quiserem. Obrigado, eu gostei muito do episódio. Vocês gostaram?
Pô, ah, eu gostei. Caralho.
Acho que da outra vez que eu fiz ele era mais quadrado mesmo, assim, ficou mais solto, mano.
Você veio. Quem que tava junto? Você lembra?
Era eu e o Bucão. Vocês dois, eu e o Bucão.
Ah, a Paula tava junto?
Tava.
Tá. Ah, foi massa. Tá bom. Mas acho que esse aqui foi mais dinâmico mesmo.
Foi mais divertido, mais solto.
Mais solto.
Eu gostei.
Rede social.
Me sigam lá nas redes sociais, @segueoeli. E eu gostaria de deixar uma frase final pra vocês. Pessoas...
Qual dos... Pera aí, desculpa. Qual dos Eli? O do começo do podcast?
Ou do final?
Ou do final que vai deixar pra...
Gente, eu sou essa montanha-russa de emoções. Tá. Ao mesmo tempo que eu largo uma coisa muito maravilhosa, tipo... E daqui a pouco eu falo, cu! Pra dar uma... Entendeu?
Uma quebrada.
Isso, é que eu sou meio coach, meio palhaço, meio pastor, meio puta. Ótimo. E assim a gente vai.
Tá bom, você fica
puta
à vontade.
Puta não, que tu não cobra.
Bah!
Tosco dá de
não
graça.
Não cobra, não cobra.
Falei que eu vou agenciar ele, meu.
Eu acho uma... Eu acho.
É.
É por isso que eu tenho vontade de...
De bater.
É, porque é maravilhosa.
Tu é só uma safada, tu não é puta, não.
Camponesa safada.
Pior é que eu nem tô dando quanto queria. É...
Qual é a mensagem? Vai.
A mensagem é... Pessoas são iguais à bergamota.
Não, não comi.
Dependendo de onde você coloca o dedo, o cheiro não sai nunca mais. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Eu gostei, eu gostei. É um corte rápido, tem chance de dar certo.
Eu achei que
ia
largar alguma coisa com goma ali.
Magnus Malta.
É? Mas chorou a mão, esse saco.
Ele, botei no lugar errado.
Né? Pô, muito obrigado por ter chamado aí, velho. Tô muito feliz de ter participado aqui com vocês. Quem quiser me seguir é Magnus de Verdade.
Magnus,
porque eu
de
tenho
verdade.
Autoestima suficiente pra achar que alguém vai criar um fake meu. E é isso, foi muito massa. Muito bom falar sempre sobre esse assunto que só me causa trauma. E é isso.
Tá ótimo, obrigado.
A gente tá aqui pra traumatizar.
Tamo aqui pra isso
pra
também.
Pra cultivar paciente pra futura terapia.
Paula Assunciones, diretamente da Europa.
Ah, vou deixar meu novo Instagram, né? Que a palhaçada continua. Pô, lá. Caceta, é a mesma coisa, mas sem o underline. Paula Assunção F.
Paula Assunção.
E desculpa aí qualquer coisa, às vezes a gente se passa, faz uns comentários zoados, mas foda-se. Todo mundo fala coisa pior em bar, não. Ninguém pode julgar ninguém.
É, quando tá com a câmera desligada, ninguém cancela.
Ninguém,
né?
Cancela. Vocês falam coisa muito pior que eu sei.
É. Olha o cu fechando.
Eu não tenho nem.
Não dá, cara, já tô com o processo aí. E é processando, não é processada, tá? Processando. O Mark, ele vai se ver comigo.
O Mark.
É processando o Mark.
Eu tenho advogada, mas eu não quero fazer aquele trabalhar de graça, então eu não vou falar tanta merda também, porque eu não vou pagar.
E eu não vou pedir ficar pedindo favor.
Não vou ficar pedindo favor.
Eu nem tenho advogado.
Arruma. Uma hora vai precisar. Muito obrigado pela presença de vocês. Aliás, bom, semana que vem acho que vai ser parecido. Temos Capu aqui lá do Cafezinho, da Rádio Mix, DJ. Ah, o cara faz um monte de coisa. Muito obrigado mais uma vez, obviamente, a Startar, que é de onde a gente tá falando, né? Muito foda a estrutura aqui, do meu irmão Ju Lisboa. KTO, que tá aqui desde o começo, desde quando tudo era mato. Como diria Giovanni Lisboa lá no começo de sua carreira, aponte a câmera do teu celular para esse QR Code que tá aqui em cima e você tem 20% no seu primeiro depósito na KTO utilizando o cupom H Sem Tabu. Muito obrigado, KTO. E, obviamente, que vai aparecer na tela, motel, toda a rede de motel, Paradiso, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motel. Muito obrigado ao Patrick e todo mundo. Sigam o H Sem Tabu no Instagram, no TikTok e se inscrevam nesse canal, porque é o mínimo que vocês têm que fazer, entende? Pô, a gente tá aqui toda semana, entendeu? Sabe quanto eu pago pra cada um tá aqui? Nada, mas eles estão aqui.
Eu já ia dizer, eu tô aqui de graça.
A gente tá aqui trazendo informação, entretenimento, tudo mais. Se inscreve no meu canal, vai, é isso. Eu tô com $50 de AdSense. Quando é que eu vou ganhar dinheiro e ficar milionário? Você tem que se inscrever, entendeu? Então se inscreve, ficou um clima de merda aí.
É, ficou meio chato, cara.
Né?
Por favor, cara.
Parece que agora que ninguém agora é feliz.
Vai passar a xícara do dízimo.
Cadê a sacola do padre?
Toma, cadê a sacola e come.
Eu tô com medo. Eu tô com medo. Nossa, depois vai dar merda.
Corpo de Deus.
Eu tô com medo de fazer o que eu vou fazer.
Metade
mas...
do episódio descartado. Não dá cancelamento.
Nossa, e os cortes? Não teve esse.
Esse ficou.
Esse aqui.
Vai parecer, é que às vezes tem um pessoal que grava podcast e nem vai pro ar, né?
Grava aí com o pessoal meio diferenciado.
Piada interna. Quer saber? Não vai. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê quarta-feira que vem. Muito obrigado. O quê? Olha lá. A equipe da Start... Você vai bater palma, Paula?
Uhul!
Toda uma equipe especializada. Ó, pessoal animado. Olha a casa. É que vocês não estão vendo, tá? Mas eles estão felizes de estar aqui.
Eu muito... tô vendo.
Você tá vendo?
Belas espécimes.
Belas espécimes. Belas espécimes. Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Beijo pra vocês. Tchau.
Tchau.
Tchau.